Em nosso trabalho de hoje, os vários tempos. Este é o tema que trabalharemos. Recentemente, é cada vez maior o número de pesquisadores, de filósofos, que trabalham a questão da multiplicidade, do paralelismo, da pluralidade do tempo. Aquele tempo marcado do relógio cada vez se torna mais tardio. Para uma série de eventos humanos, vivências, ainda que para algumas coisas isso provavelmente prosseguirá, para muitas a pluralidade do tempo parece ocupar um espaço cada vez maior. Pessoas que, num único instante, vivem vários momentos. Pessoas que estabelecem referências que vão muito além do relógio e da maneira usual como dimensionamos as coisas. Para o trabalho que faremos agora, nós utilizaremos um filme, muito bonito filme, filme recente, chamado 80 mil anos atrás. É de uma cineasta, uma jovem cineasta francesa, a Christelle Lorho. A Christelle Lorho, ela, além de dirigir, ela também produz o filme e roteiriza um filme muito bonito que mostra estas dimensões que veremos. Alguns encartes da obra nós utilizaremos. Há uma especificidade na obra da Christelle Lorho, que é a partilha da tela. Ela divide a tela a todo momento em duas partes. Então, nós veremos a personagem, que é a Letícia Spigarelli. A Letícia, ela está na Normandia fazendo um trabalho de arqueologia e mostra, às vezes, a Letícia no trabalho dela, às vezes dando uma entrevista, às vezes caminhando, e a tela é partilhada. No outro lado da tela, nós vemos ou o que ela pensa, ou o que ela sente, ou reminiscências, outros dados muito peculiares que veremos logo a seguir. E também, com esta obra cinematográfica, quatro livros. Raquel de Queiroz, com a obra Andira, a história de uma pequena andorinha que nasce e é acolhida por morcegos que vivem na torre de uma igreja, no campanário, uma vez que as andorinhas já migraram por conta das estações. Num livro que foi editado em 1992, no qual a Raquel de Queiroz trabalha os elementos identitários da alma brasileira. Também uma obra que pode ser considerada um dos testamentos do Anthony Quinn, ator mexicano, muito conhecido, esta obra Tango Solo, também conversará conosco nesses elementos. Outra obra, Espaço e Tempo na Física Contemporânea, do notável físico Moritz Schlick, o pensador físico de origem judaica, nascido em Berlim, conhecido por seu trabalho, por sua vida, também pelo término dramático justamente quando entrava na universidade para as suas aulas. E, por último, a obra de Noam Chomsky, Que Tipo de Criaturas Somos Nós? Uma obra recente na qual ele faz um estudo, uma revisitação para vários processos linguísticos que ele estudou a vida inteira. Com essas obras, conversaremos algumas questões importantes sobre a pluralidade do tempo nos nossos dias. Bem, por onde começar? Primeiro, façam, por favor, um pequeno movimento de visitação à parte das vidas dos senhores. Vejam, por exemplo, como o tempo ele se partilha, como ele se mescla, como ele se junta e se desdobra, uma série de questões. Como ele perde rapidamente a linearidade no espaço, no âmbito da vivência. Você vai viver uma experiência, você vai até a quitanda buscar um café perfumado que acabou de chegar das Minas Gerais, e enquanto você vai, o tempo se desdobra em vários. Você está ali, mas ao mesmo tempo você se preocupa com algo, e ao mesmo tempo você tem uma sensação boa à medida que se aproxima, e o perfume do café já alcança você, e muitas outras coisas. É por isso que o Anthony Quinn escreveu uma parte da obra dele. Os livros, como vocês sabem, eu leio antes das aulas e com folhetinhos, eu anoto as partes que veremos, dado o tempo que dispomos, que é um tempo partilhado, pulverizado também, e de outra ordem também o tempo do relógio, conversando todos eles juntos. E sobre isso, vejam o que o Anthony Quinn escreveu. São um interminável quebra-cabeça essas reminiscências. Sou como as marés, aqui na orla, subindo e descendo na memória, na crista das ondas entre o passado e o presente. Quem sabe o que vai ficar na praia? Observem, eis a vivência prática do nosso cotidiano. Nós pulverizamos essas coisas. Temos o tempo do relógio que diz: esta aula poderá durar 20 minutos, 30 no máximo. Ok. E temos o tempo da pluralidade que conversa com esse, às vezes ultrapassa, às vezes fica aquém, e às vezes é de outra ordem, de outra coisa. Por isso ele coloca essas reflexões dele. Ao revisitar, ao ir e voltar, ele está vivendo quantos tempos, quantas vidas em uma só? E ainda podemos dizer uma só? Ele fala: como eu gostaria de poder fechar uma válvula para poder abrir outra, reter esse cenário esplêndido num instante, me espojar em minha própria história. Mas preciso conter minha mente febril. Ou venho a me perder na paisagem, ou parto para descobrir o homem que fui, o homem que ainda poderei ser. Uma coisa ou outra, as duas sobrepostas, é que me fazem andar em círculos. Daqui a pouco voltaremos de novo ao Anthony Quinn. Vou partilhar a tela para acompanharmos uma parte desta maravilhosa obra, 80 mil anos atrás. Aqui a atriz, a Letícia, está na Normandia. Ela faz uma personagem, um trabalho de arqueologia. E casualmente na cidade onde ela viveu quando era criança, e ela tem a oportunidade de revisitar. Observem a dimensão do tempo pluralizado na vivência desta personagem. Vamos então à partilha de tela para vermos isso.
L'empreinte du gros orteil et le talon. On a trouvé aussi énormément de données environnementales, par exemple des os de chevaux, de cervidés, d'aurochs, ce qui correspond à des bœufs sauvages, des éléphants, des mollusques terrestres et des insectes aussi.
Vous avez trouvé des insectes ici? Tu as trouvé des insectes, des trucs aussi petits là?
Oui. En fait, on a des. Ça fait à peu près cette taille-là. Hein. Au début, on croit que c'est un charbon de bois, un Saint-Pierre de l'Elbeuf. On a trouvé justement un thorax de mouche qui fait à peu près cette taille-là, avec des pattes. Et après détermination scientifique, il s'agit d'une femelle.
Et les vaches normandes, ça fait combien de temps qu'elles sont ici?
Les vaches.
Thank you.
Mais d'où tu viens, toi? C'est qui tes ancêtres? Blanchette? Pâquerette? Bichette? Yvette? Églantine? Étoile? Blandine? Neige? Ou Violette? La Bringue? Ou Muguette?
Vamos vários momentos e várias passagens importantes que a Christelle Lohreau propõe nesta obra. Por vezes, ela coloca o mesmo momento em duas versões diferentes. Por vezes, ela coloca uma situação que tem uma anterioridade e o presente dela. Por vezes, ela coloca algo que ultrapassa essas dimensões todas e parece unificar tudo. E então nós temos uma única imagem que pode trazer a impressão de que tudo se passa somente ali e que nada mais daquilo que houve ou que haverá participa, para logo em seguida isso se tornar completamente diferente. Ou seja, o tempo parece fluir, se condensar, unificar e então se subdividir, e assim sucessivamente. No entanto, na nossa sociedade dos homens, como fizemos? Construímos relógios, métricas e definimos. Vamos trabalhar tantas horas por dia. Vamos, nesse tempo nós temos para a nossa adolescência, neste tempo nós temos para a idade adulta, neste tempo nós temos para determinadas coisas. Ao fazermos assim, e durante muito tempo isso serviu como uma organização e funcionou, ora mais, ora menos, de acordo com os contextos, nossa vida inteira parece que começou a acompanhar esses elementos. Agora, na nossa época, com tantas possibilidades que temos de comunicação e de outras coisas, este mesmo relógio parece sufocar muitas pessoas, parece apertar a existência de muitas pessoas. Porque alguns, num único segundo, conseguem viver o que está para aquele segundo ali no presente, conforme o relógio dos homens, mas concomitantemente vive uma lembrança, vive uma saudade do futuro, vive uma outra impressão subjetiva e mais um fator, como o tempo se desdobra e se pronuncia dessa forma, ele traz outras possibilidades, conforme com o que ele conversa. Por exemplo, se ele conversar com o espaço que habita a pessoa, ele pode promover outras mudanças. Para ser bem específico, considere a sua própria vida, como isso funciona. Por vezes, você está muito feliz. O que acontece com o tempo quando você está muito feliz? Para alguns, o tempo se fragmenta. E a pessoa faz muitas coisas num único dia e tem a impressão subjetiva de ter feito ainda muito mais. Vejam que foi um estado subjetivo, emocional, que fez o tempo se comportar de determinada forma e vice-versa. Outras vezes o tempo não está atrelado às emoções, está atrelado à racionalidade. Então, conforme a pessoa orienta, organiza e distribui suas coisas, o tempo parece fluir de determinadas formas, se multiplicando, às vezes indo diretamente para o passado e deixando o presente completamente de fora das questões, e a pessoa faz mecanicamente tudo o que é presente. E, no entanto, toda a sua alma, toda a sua atenção está longe dali. Bem, vamos aproximar ainda mais as lentes. O Moritz Schlick, tratando da questão espaço-tempo, ele escreveu o seguinte: não demorou se objetar contra Newton que não fazia sentido falar de espaço e tempo, ele colocou entre aspas, sem nenhuma relação com um objeto. Mas a física não teve inicialmente nenhuma motivação para se preocupar com essa questão. Ela simplesmente procurava explicar as observações da sua maneira habitual. Ele está fazendo um prefácio indo diretamente a Albert Einstein, né, que vai mostrar que as coisas não funcionavam bem assim e que, dada uma deformação no espaço, o espaço que, não, que pode ser considerado o próprio espaço vazio, uma vez que de vazio ele nada tem, ele é preenchido como um tecido, dobrando, ele apresenta contrapartidas lá no, na temporalidade, algo que não se sabia. Então, o Moritz Schlick escreve: os conceitos de espaço e tempo não são originalmente produtos de complicadas operações do pensamento científico. Pelo contrário, nós já temos que lidar incessantemente com eles na vida cotidiana. A partir das concepções mais familiares e corriqueiras, pode-se-lhes afastar, passo a passo, todos os pressupostos arbitrários e injustificados, para que ao fim restem o espaço e o tempo puramente como eles aparecem em funcionamento na física einsteiniana. E, no entanto, do ponto de vista filosófico, as coisas ainda vão além. Lembrem, o Moritz Schlick escreveu isso na década de 20, né? Um livro que teve um grande êxito, tão logo foi publicado, e em 1922 ele escreve agradecendo a acolhida que o texto dele teve e seria revisitado muitas vezes depois. Em 22 ele agradeceu, pois de lá para cá muito se estudou a respeito disso e a complexidade da temporalidade só fez aumentar. Qual a consequência prática disso, pragmática disso? Uma delas é que algumas pessoas, em um ano de trabalho, por exemplo, vivem mais de 50 ou 60 anos do trabalho que a sociedade dos homens designou que ela deveria fazer, em esforço, em inspiração, em desdobramentos daquele próprio trabalho. Não pode mais ser medido como uma linha reta, com o relógio e os ponteiros suavemente deslizando. Outras pessoas, não. Elas trabalham 3, 4 anos e o equivalente disso é apenas de alguns meses, segundo esta mesma métrica da sociedade dos homens. Se extrapolarmos isso para outras coisas em nossas vidas, uma pessoa pode se apresentar dizendo que tem 1.600 anos de idade, enquanto outra, cuja carteira de identidade mostra 50, 40 anos, pode dizer que viveu apenas 30 anos. Como isso é possível? Isso é possível porque, quando conversamos o tempo do relógio na parede com o tempo da existência humana e seus inúmeros fenômenos, nós encontramos outras muitas disposições. E isso apresenta aspectos para praticamente todas as áreas das nossas vidas. Aos poucos, a nossa sociedade dos homens vai tendo conhecimento disso, vai aprofundando isso. E nós teremos novidades, muito em breve, em vários lugares do mundo. Algumas pessoas com 25, 30 anos serão chamadas. E o governo daquele país dirá à pessoa: você já cumpriu a carga de trabalho que uma pessoa usualmente teria cumprido em 60 anos. Você já pode se aposentar. Os critérios para isso, como isso será feito, dependerá de uma série de elementos que vão do contexto até os elementos da pluralidade do tempo. Estamos engatinhando ainda nestas questões. Mas vários pensadores já de longa data trazem esses elementos. A questão da acolhida será uma questão preponderante. Vamos adiante com esse trabalho. Vocês observaram que, num dado momento, uma vaquinha colocou sua cara à janela e a cineasta, a Christelle, ela divide a tela. E quando ela divide, ainda que a Letícia e a vaquinha estejam no mesmo cenário, no mesmo momento, com a quebra da tela, a diretora e roteirista nos mostra que o próprio espaço, mesmo quando o tempo é unificado, basta que você, o espaço, você quadricule e divida de formas diferentes, e você já faz desdobramentos temporais na própria espacialidade. Nós vemos, parece que a vaquinha e a atriz estão em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, e no entanto estão ali conversando. E além disso, nós já não sabemos se ela está dormindo e sonhando com isso, ou se isso pertence àquilo que nós definimos como o elemento do estar acordado. E talvez, quanto à questão da pluralidade do tempo, fenômenos como estes, se você está presente diante do outro fazendo coisas ou não, já não façam diferença. Muitas vezes não. Não se trata de uma bagunça, mas se trata de uma tentativa de compreender e de vivenciar esses fenômenos, conforme toda a estrada da humanidade, com respeito, com ética, procurando melhores definições para isso, mais atualizadas. Vamos voltar ao filme, que temos mais algumas sequências a ver.
Sur une empreinte de bébé qu'on a trouvée dans la matinée. C'est une empreinte qui mesure à peu près 8 cm. Donc on en déduit que c'est un enfant qui avait à peu près un an et qui commençait donc à marcher. L'empreinte.
Observe que a diretora e roteirista Christelle Leroux, ela coloca algumas imagens que nos dão um aprofundamento muito grande na questão da temporalidade. Quando a atriz, a Letícia, ela começa a caminhar, num dado momento ela caminha e a tela partilha para que possamos ver, e numa parte nós a encontramos em um ambiente, em outra parte em outro ambiente. Não há mais uma primazia, você não pode dizer, bom, essa parte aqui é que é importante, a outra é uma lembrança. Já não funciona assim. Entre outras coisas, porque a lembrança pode ser tão vívida, tão presente, que isso que ela está vivendo agora é que se torne menor em primazia, em referência com a própria existência dela, em relação à lembrança e à própria vida. Muito diferente do que David Hume colocava, não é? As impressões, as ideias fortes e fracas. Ou seja, e outra coisa também, por partilhar, ela nos dá outras referências. Ela pode estar caminhando na trilha e, no entanto, os sentimentos ou parte das vivências delas, sensações, podem não estar na trilha, mas naquele outro lugar do qual ela se lembra. Como o homem, como a pessoa dos novos dias vai fazer para vivenciar essas dimensões todas? Como ele fará para encontrar caminhos na sua existência de modo a respeitar, a encaminhar, a endereçar para outros segmentos, não mais como os antigos, estas questões todas? Alguns se atrapalham, já vivem isso no seu cotidiano, mas ficam com medo, acham que estão se acelerando, acham que outras coisas estão acontecendo. E outros já vivem muitos fenômenos no seu dia a dia, de uma maneira que, para eles, se torna cada vez mais producente. A Raquel de Queiroz, nesta obra Andira, Andira é como os morceguinhos vão batizar a andorinha que agora vive entre eles. Ela procura fazer o respeito à identidade da andorinha como andorinha enquanto vive com os morcegos. Ela é acolhida. No entanto, vejam o que ocorre. O maior problema de todos foi acostumar a andorinha a dormir como morcego, pendurada no telhado pelos pés. Ficava tonta, tinha medo de despencar ali. Os irmãos ficavam ao lado, bem juntinhos, se apertando para sustentar o passarinho, em caso de escorrego. Veludo, é um dos morceguinhos, irmão dela, ensinou um truque: enterrar as unhas com força na madeira antes de se pendurar. Deu certo. A andorinha acabou se ajeitando. Com pouco, já passava o dia penduradinha. feito um morcego de verdade. Vez por outra, tomava um susto, dava um escorrego, se agarrava de novo, depressa, tudo bem. Já a troca da noite pelo dia foi mais fácil. Os irmãozinhos morcegos obrigavam a Duri a sair com eles assim que anoitecia, à procura de comida. Se ela mostrava sono, eles brincavam, empurravam, chamavam para comer qualquer coisinha gostosa. Quando o dia clareava, ela já estava tão exausta que o sono chegava logo. Aí ela se acomodava bem quentinha entre os irmãos, unhas firmes, cabeça para baixo. Era um morcego, tal e qual. E, no entanto, a própria Raquel de Queiroz nos mostra mais adiante que a andorinha, aos poucos, foi compreendendo que ela tinha uma outra dimensão. Podia viver estas coisas, mas tinha um princípio identitário diferente. Era uma andorinha. Por mais que pudesse se habituar aos elementos dos morcegos, e havia respeito mútuo quanto a isso. Esses elementos de passagem provavelmente habitarão várias etapas da humanidade, e uma delas diz respeito a isso que estamos vendo, aos novos caminhos da temporalidade, sua pluralidade. Como viveremos isso? Não teremos mais como viver como andorinha, mesmo sendo andorinhas, humanos, e não teremos como fazer conforme simplesmente uma égide que nos coloque regras e normas, sejam elas abertas, sem respeitar esses nossos princípios constitutivos. Como faremos essas conversações? Quais áreas participarão dessas conversações? O Moritz Schlick era um físico, e, no entanto, ele e praticamente todos os grandes físicos do último século convidaram sempre os filósofos a participar dessas conversações. Ele fala, mais adiante, quando vai tratar da espacialidade, em específico a geometria, ele diz: as razões pelas quais se prefere o sistema usual da geometria e da física a todos os outros sistemas possíveis, e se o considera como o único verdadeiro, são exatamente as mesmas que fundamentam a superioridade da visão de mundo copernicana sobre a ptolomaica. A primeira conduz a uma mecânica celeste extraordinariamente mais simples. Provavelmente, nós ainda temos toda a nossa sociedade atrelada em grande parte ao relógio e a seus ponteiros. Provavelmente pela simplicidade que ainda em grandes partes das nossas vidas traz. No entanto, se a questão for por simplicidade também nos nossos dias, é provável que, à medida que várias pessoas comecem a inventar, a descobrir a simplicidade, a fluência, as maneiras fraternas como os novos tempos plurais podem fazer parte de nossas vidas, é provável que cada vez mais muitas pessoas consigam migrar com segurança para esses tempos plurais. Será muito difícil, então, alguém chegar, como vemos no consultório frequentemente, dizendo: doutor, perdi minha vida, joguei minha vida fora, estou com 50, 60 anos e não fiz nada. Porque, se falamos de pluralidade de tempo, ela pode imaginar coisas para vários lados, pode sonhar, pode ler, pode ver, pode partilhar com pessoas que fizeram. E então, como dizer que ela não, que ela perdeu esse tempo? Se ela se refere ao tempo do relógio, talvez tenha perdido. Mas quanto ao tempo existencial dela, como falar em perder tempo? Também como ganhar tempo? Talvez a experiência se aprofunde muito mais e possamos descobrir que aqueles chavões como a vida é breve já não fazem qualquer sentido. Que hoje uma pessoa vive várias trilhas temporais que se intercortam, se sobrepõem, se associam, derivando mil experiências outras, algumas que a pessoa sequer tem experiência. Olhem, por favor, o que o Noam Chomsky escreve na obra dele, Que Tipo de Criaturas Somos Nós. Vejam o que ele coloca. Galileu insistia que as teorias somente são inteligíveis sob uma condição muito restrita. Dois pontos. Somente se pudermos, abre aspas, replicar seus postulados por meio de dispositivos artificiais apropriados, fecha aspas. Uma concepção que foi mantida por Descartes, Leibniz, Newton e outras grandes figuras da revolução científica. Desta forma, as descobertas de Newton deixaram o mundo ininteligível quando suas suposições teológicas foram descartadas. A solução adotada foi rebaixar os objetos da ciência, abandonando a busca pela inteligibilidade do mundo e ficando com algo muito mais fraco: teorias que nos são inteligíveis, não importando se o que elas postulam seja algo ininteligível ou inteligível. Foi muito natural, portanto, que Bertrand Russell descartasse a própria ideia de um mundo inteligível, considerando um absurdo, não sendo mais um objeto razoável para a investigação científica. E no entanto, para muitas pessoas, mas não temos como transformar isso numa regra geral, universal, para muitas pessoas há uma inteligibilidade de objetos, de coisas, de situações, de vários modos. Como vocês viram, às vezes a vaquinha que aparece, seja num sonho ou em outro lugar, num devaneio, trazendo elementos de inspiração para a menina que é arqueóloga, ou mesmo trazendo uma composição nova que faça despertar outros fatores no próprio ambiente. Isso, por vezes, traduz elementos de inteligibilidade e outras coisas que não podemos mensurar, muitas vezes, sequer às vezes podemos entender, mas muitas vezes podemos vivenciar. Como? Podemos vivenciar na forma de uma inspiração, na forma de um relaxamento, na forma de um desejo, na forma de outras coisas. Provavelmente cada vez mais aprenderemos sobre esses fatores. Vamos a mais uma parte desta obra, 80 anos atrás, desta diretora Christelle Leroux.
J'ai parlé 3 heures, elle va garder quoi? Elle va garder 2-3 minutes. C'est con, parce que c'était. Déjà que. Je me sens embrouillée.
Je t'ai pris pour quelqu'un d'autre.
Oh là là, ça fait super longtemps.
Ouais. Qu'est-ce que tu deviens?
Ben, rien, enfin. Là, je suis sur une fouille archéologique dans le coin. Sur un site. On est à fond tout l'été parce qu'il y a. En fait, la dune qui menace de s'écrouler.
Ah ouais?
Ouais.
Comment ça, je comprends pas?
Bah, tu sais que le niveau de la mer monte à cause du réchauffement climatique, mais il y a aussi un réchauffement climatique global.
Oui, il paraît.
On est dans un cycle. Tu vois, il faut imaginer par exemple qu'ici, avant, ben, il n'y avait pas la mer. On pouvait aller à pied en Angleterre. Hein. T'as peut-être vu parce que je suis passée à la télé sur France 3 Normandie.
Oh non, je regarde plus la télé.
Mais alors, mais qu'est-ce que tu te. Je sais pas.
Non, mais
tu
ça
vas
va,
bien?
écoute, tout va bien, tout va bien. La vie, quoi.
Mais tu fais quoi? Raconte. Tu vis toujours ici?
Ah non, surtout pas. Non, non, je viens ici le moins possible. Moi, je suis là, mais je me porte. Non, non, je vis à Montpellier. J'ai ouvert une galerie d'art il y a quelques années maintenant. Et je suis venu voir mes parents, là, tout simplement. Ils vieillissent. Ils font la sieste. Voilà. Mais on a de la chance cette année, hein. Il fait beau.
Ouais.
C'est un bel été.
Il y a un peu de vent quand même, non?
T'es allé me chercher une glace, là? T'en veux une?
Ouais. Tu veux des sous, peut-être?
Non, non. Tu veux quel parfum?
Je sais pas, mangue. Ah non, poire. En fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est rhubarbe.
Rhubarbe?
Ouais.
S'il n'y a pas, je te prends poire.
Ouais, c'est ça.
Ok, à toutes. Pas rhubarbe, je prends poire. Rhubarbe? Mademoiselle Lefebvre, au tableau.
Oh.
J'étais sûre que c'était toi.
Samuel.
Tu t'endors toujours n'importe où?
C'est fou, j'étais en train de penser au collège.
Arrête.
Mais si.
Mais je te crois pas.
Oh là là, j'ai pas fait exprès, tu sais, hein.
De quoi tu parles?
Non, mais je voulais te faire une blague. Mais si, tu sais très bien, au collège, quand je suis rentrée comme une folle, là, dans les douches des garçons, et que j'étais en train de...
Oui, je me souviens bien, ouais.
J'ai vraiment pas fait exprès, en fait, j'ai juste fait une blague et jamais j'aurais pensé que t'étais en train de prendre ta douche. Et puis sur le coup, je me suis pas excusée. Et après, je sais pas pourquoi, j'arrivais plus du tout à te parler. Voilà.
Non, moi non plus. Hein. Je me suis sentie con tout de même. Et toi, qu'est-ce que tu deviens?
Ben. Qu'est-ce que je deviens? Pas grand-chose, je suis toujours archéologue.
Génial!
Non. Hier, j'ai fait une interview pour France 3 Normandie, c'était horrible. Il y avait une fille, une espèce de journaliste là, qui était nulle, et du coup j'étais encore plus nulle. C'est la première fois que je passais à la télé, tu l'as vu?
Non, non, j'ai pas la télé. Je trouve ça génial que tu sois devenue archéologue. T'as de la suite dans les idées.
Bah, pas tant que ça, parce que j'ai envie de reprendre le camping de mon grand-père dans le sud de la France. Je sais pas, je crois que je vais changer de vie.
J'adore les campings, moi je vais venir avec ma petite famille.
T'as des enfants?
Ouais.
Combien?
4. Tous de la même mère.
Eh ben bravo.
Non, je déconne. J'en ai deux. De deux mères différentes. Tout le monde vit à Berlin. Je passe pour les apporter à leurs grands-parents pour les vacances. Ils vieillissent, mes parents.
Mais tu fais quoi maintenant?
Je suis vétérinaire.
Waouh! Bah toi aussi t'as d'assez nouvelles idées.
Pourquoi?
Bah tu voulais être vétérinaire. Tu disais que tu voulais soigner toutes les petites bêtes que personne s'occupe. Tu sais, tu te rappelles pas?
Si, mais je savais pas que je t'en avais parlé.
Les fourmis aux pattes cassées, les mouches aux ailes brisées. Allez, on va prendre une glace?
Allez.
C'est moi qui paye. Oh non!
C'est moi qui paye.
C'est parce que monsieur est vétérinaire.
Ali, Ali, Ali.
Observem que a Céline, personagem da Letícia, quando encontra o rapaz, ela está deitada na praia da Normandia, aquelas praias que não tem areia, pedras, né? Com a arquitetura típica. Ela está ali, deitada, e ela sonha. Ele aparece. Mas enquanto eles conversam, a cineasta, a Christelle, Laureau, ela coloca, mesmo segmentando a tela, a impressão que se tem não é que eles estão em duas telas, como na maior parte do filme, mas num único espaço, não é? Essa é a impressão que os senhores provavelmente tiveram. A cineasta nos mostra que há coisas que ultrapassam essas segmentações por vezes, como, por exemplo, o encantamento de uma emoção pode ultrapassar, fazendo com que dois elementos em situações diferentes, em pontos diferentes do espaço e do tempo, e ainda mais onírico, como ela coloca ali, porque a menina está sonhando, percam completamente a relevância e a unidade se faz. Não que a unidade seja aquilo que é indicado. A pluralidade também tem sua indicação. Ela apenas está pontuando o discurso. Então, eles saem caminhando, e ela acorda ali deitada nas pedras junto ao mar. Só que não faz qualquer diferença na pluralidade dos tempos e na existência propriamente dita se aquilo aconteceu ou não, uma vez que foi vivenciado por ela. E vivenciado passa a ser muitas vezes relevante e tendo a relevância que teria coisas que ela considera importante, muitas vezes sim. Não será maior ou menor a priori, não. Mas conforme a vida de cada pessoa e como ela instrumentaliza isso dentro de sua existência, ela poderá ter determinadas vivências diferenciadas sobre isso. Quanto mais aprendermos com esses novos dias da pluralidade de tempos, provavelmente mais poderemos interagir com segurança, com paz, com ética, com respeito e com alteridade. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu aguardo vocês. Agora vou parar a gravação para que possamos trocar ideias e conversar a respeito.